pela audição de ainda há pouco do Presidente Zelensky e lamentar que a cegueira ideológica de algumas forças políticas não tenham levado a que esta Assembleia, de forma unânime, tenha manifestado o seu apoio inequívoco. A crueza das palavras do Presidente Zelensky quanto às atrocidades que estão a ser cometidas contra o povo ucraniano, em particular também contra mulheres e crianças, deve convocar-nos a todas e a todos de forma inequívoca a estar ao lado, de facto, da vítima e não do opressor. E precisamente quanto à cooperação estruturada permanente, Sra. Ministra, e tendo em conta que olhamos para o próximo Orçamento do Estado, para este ano 2022...
Sra. Deputada, tem mesmo terminado.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, e que verificamos que há uma descida da dotação orçamental, como é que Portugal vai dar resposta, quer ao pedido de apoio por parte do Presidente Zelensky, quer em matéria de apoio militar, quer também do caminho de descarbonização que temos que fazer das operações militares.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, caros e caras colegas. Este debate é um pouco a demonstração de que é possível dizer o tempo todo que o mundo mudou e continuar a ter discussões como se estivéssemos no mundo de ontem e às vezes até introduzindo polarizações que parecem mais vindas do mundo de anteontem. E assim não vamos avançar. É verdade que o futuro da Europa se joga hoje na Ucrânia, porque ali se joga uma batalha entre neoimperialismo e unidade europeia, e sejamos francos, só com a unidade europeia é que países médios e pequenos deste continente têm uma hipótese de ter uma palavra a dizer sobre o seu destino, mas o futuro joga-se também em França já no próximo domingo, e aí sejamos francos também, por muitas distâncias que tenhamos em relação ao Presidente Macron, não é com uma avançada de Putin no Conselho Europeu que nós poderemos ter a almejada unidade europeia. Mas aí temos também as nossas diferenças. Agradeço os aplausos do PS, que vem a tempo de me fazer perder algum tempo, e antes de eu dizer que tenho grandes diferenças com o PS e com o Governo, porque na verdade nós já temos...
Só um momento. Por favor, deixem ouvir o orador. Pode continuar, Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, porque na verdade nós já temos um avançado de Putin no Conselho Europeu, chama-se Viktor Orban, e é preciso que o Governo português no Conselho Europeu passe das palavras aos atos, utilize o artigo 7 do Tratado da União Europeia para que a União Europeia possa votar de acordo com a sua unidade e não ter um voto cativo de Putin no Conselho Europeu. E o futuro europeu está também em jogo numas próximas eleições nos Estados Unidos, à distância de um Trump, de termos que fazer uma escolha muito séria. O artigo 5 da NATO pode não estar lá quando quisermos que ele nos sirva. E o artigo 42.7 da União Europeia ser o futuro da nossa defesa comum. E, portanto, a pergunta é, estamos dispostos a fazer o que é preciso em termos de Estado de Direito e de democracia na União Europeia para que um dia que precisamos de nos valer do artigo 42.7 da União Europeia que nos dá garantias de defesa mútua, ele esteja lá para nós? É que eu não estou a ver ação nem movimento nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Vamos passar agora ao encerramento. Vai usar a palavra a Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço as questões que dirigiram ao Governo, os comentários que fizeram e no que ao tema que nos ocupa hoje procurarei abordar algumas questões nestes minutos finais. Gostaria de dizer que há diferentes questões que foram levantadas que teremos ocasião de abordar em próximos debates que não digam diretamente respeito ao tema de hoje. Creio que o facto de estarmos aqui e o escrutínio do relatório que terão tido a ocasião de ler é parte do esforço de monitorizar, acompanhar, fiscalizar este progresso da nossa participação na cooperação estruturada permanente, e essa é uma atividade realmente muito significativa e importante desta Assembleia. Teremos muito gosto em continuar a colaborar nesse esforço de monitorização e supervisão. Em 16 de novembro de 2021, depois da revisão PESCO, foram adicionados 14 novos projetos colaborativos à lista de 46 projetos já existentes em desenvolvimento desde dezembro de 2017. No final da quarta vaga, Portugal passou, sim, a liderar três projetos, o EUK, Cyber Academy and Innovation Hub, o Maritime Unmanned Anti-Submarine System, o MUSAS, e também o Automated Modeling and Identification and Damage Assessment of Urban Terrain, o AMIDA. O primeiro, o EUK, já em funcionamento a partir da Academia Militar e cuja capacidade operacional final está prevista para o primeiro trimestre de 2024, é um dos 12 projetos a alcançar resultados concretos até 2025. O MUSAS alcançará a capacidade operacional inicial em 2023, quando da apresentação do protótipo do sistema, e a capacidade operacional final em 2026. O terceiro projeto, aprovado na última vaga de novembro de 2021, o AMIDA, foi desenvolvido pelo Exército em estreita cooperação com a Academia e a Indústria Nacional, e perspectiva-se que atinja o seu Completion Year em 2025. Este projeto irá ter a sua reunião de lançamento com os Estados-membros participantes, Portugal, Espanha, França e países observadores, Bulgária, República Checa, Alemanha, Lituânia e Roménia, este mês de abril. Todos estes projetos evidenciam um envolvimento frutuoso com a indústria e a academia, indo ao encontro das necessidades das nossas Forças Armadas, naquele que deverá ser o padrão para o desenvolvimento tecnológico das próximas décadas e que não ignorará as preocupações ambientais. No âmbito da EDA e da NATO, a questão da defesa verde tem adquirido proeminência e estamos todos muito atentos à questão da dimensão ambiental destes projetos. Portugal integra também 14 outros projetos em áreas estrategicamente relevantes para o interesse nacional, como o domínio ciber, espaço, a vigilância e segurança marítima, o treino ou a mobilidade militar. De destacar aqui a mobilidade militar, coordenada pelos Países Baixos, mas do qual Portugal faz parte, passou a contar, desde dezembro de 2021, pela primeira vez, com a participação de Estados terceiros. Um acordo alcançado precisamente durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá e a Noruega. No quadro das chamadas para projetos 21-22 da mobilidade militar do mecanismo Interligar Europa-Transportes, Portugal viu aprovadas duas propostas, um projeto apresentado pela administração do Porto de Aveiro e um outro da Força Aérea Portuguesa. Mas a mobilidade militar, por exemplo, é também um símbolo do que significa a complementaridade e cooperação União Europeia-NATO, que foi, aliás, muito bem sublinhada enquanto objetivo estratégico, tendo sido eleita como uma prioridade conjunta em 2017 e tendo sido já testada pela NATO num dos maiores exercícios pós-Guerra Fria, o Trident Juncture 2018, uma prioridade que hoje entendemos particularmente bem. Em 2021, 6 projetos do European Defence Industrial Development Programme contavam com a participação de 11 entidades portuguesas, entre centros de investigação e indústria, que complementam os projetos PESCO. Quanto à primeira call do Fundo Europeu de Defesa, o sucessor do EDIP, cujos resultados antevemos para o verão, o Ministério da Defesa Nacional apoiou 11 projetos. Hoje, dezenas de entidades candidatam-se e participam em programas e projetos europeus. O número tem vindo a crescer, fruto dos esforços do Ministério da Defesa Nacional e da IDD Portugal Defense, numa aposta claramente ganha, parece-nos a nós. Continuaremos a trabalhar para que se multiplique, quer em quantidade, quer em qualidade, inserindo os nossos atores da economia da defesa nas cadeias de valor europeias. Este grau de participação nacional representa, assim, uma dimensão muito significativa, que é de sublinhar à luz da dimensão do nosso país, das nossas Forças Armadas e da nossa indústria de defesa no contexto da União Europeia. Esta aposta em projetos cooperativos e programas conjuntos, orientados por uma visão estratégica, que o novo conceito estratégico de defesa nacional certamente reforçará, é uma prioridade expressa do programa de governo, só possível devido ao trabalho de reestruturação desenvolvido nas últimas legislaturas e que continuaremos a aprofundar. No ano em que está em curso a revisão da Lei de Programação Militar e de Infraestruturas Militares, vale a pena sublinhar o esforço que a Defesa Nacional dedica ao planeamento integrado. Queremos aproveitar da melhor maneira estas formas de planeamento integrado no âmbito da NATO e da União Europeia. União Europeia. Senhoras e senhores deputados, uma resposta eficaz e financeiramente sustentável aos desafios do nosso tempo requer investimentos conjuntos em novos meios, assegurando assim gastos mais eficientes em defesa. E esse é uma área importante para pensar as questões orçamentais, em linha também com as preocupações dos cidadãos. Requer também que asseguremos o máximo retorno para a nossa economia de defesa, em primeiro lugar porque assim reforçamos a nossa autonomia soberana e o nível de prontidão das nossas forças armadas, contribuindo também por esta via para a autonomia estratégica da Europa. E, em segundo lugar, como aliás o recente estudo sobre a economia da defesa bem demonstrou, porque assim traduzimos o investimento de defesa em empregos qualificados, em exportações, conhecimento e inovação. É esse o compromisso do Governo que trabalhamos para alcançar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Sendo assim, damos por terminado este debate. Eu tenho aqui um conjunto de informações da maior relevância para o dia de amanhã. Já agora pedi-lhes aos senhores deputados que pudessem estar mais algum tempo e apresentamos os nossos cumprimentos ao Governo, que entretanto abandona a sala plenária. Portanto, amanhã a sessão começa às 10 da manhã. Deve terminar o debate, três debates, por volta da 1:45 e depois segue-se um conjunto de votações. Há três regiões de votações, são complexas e, portanto, vai demorar algum tempo. De qualquer modo, permito-me, com a vossa complacência, enunciar-vos aquilo que vai ser debatido amanhã. Temos uma primeira proposta de lei, que é a proposta de lei número 1/15 do Governo, que consagra um pacote de medidas de natureza extraordinária e temporária para fazer face aos efeitos decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis. Para esta proposta de lei, arrastam-se os projetos de lei número 13/15 do PCP, o projeto de lei 14/15 do PCP também, projeto de lei número 15/15 do PCP, projeto de lei número 16/15 do PCP, projeto de lei número 17/15 do PCP, projeto de lei número 18/15 do PCP, projeto de lei número 19/15 do PCP, projeto de lei número 20/15 do PCP, projeto de lei número 49/15 da Iniciativa Liberal, projeto de lei número 50/15 do PCP, projeto de lei número 51/15 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 9/15 do PCP, projeto de resolução número 31/15 do Chega. Haverá depois uma grelha padrão para um debate sobre a proposta de lei número 2/15 do Governo, que altera a lei de enquadramento orçamental. Para esta proposta de lei arrasta apenas um projeto de lei, o número 44/15 do PAN. O terceiro debate será novamente uma grelha C, tem a ver com o debate sobre o Programa Nacional de Reformas. Para este Programa Nacional de Reformas arrastam várias iniciativas, nomeadamente o projeto de resolução número 7/15 do PAN, projeto de resolução número 38/15 do PAN, projeto de resolução número 39/15 do PAN, projeto de resolução número 40/15 da Iniciativa Liberal e o projeto de resolução número 41/15 do LIVRE. Digo, é uma grelha C e estaremos nesta altura por volta do meio-dia e 45. E depois seguem-se as votações regimentais. Já disse aos senhores deputados, serão três guiões e recordo que haverá votações na generalidade, na especialidade e votações finais globais, pelo que será, obviamente, uma votação complexa, morosa e com alguma delicadeza. Por isso, pede a todos os senhores e os senhores deputados o maior esforço para que tudo corra bem. Agradecendo a vossa participação e a vossa presença, encerro aqui esta sessão. Muito obrigado.